destaques na atualidade informativa às 13 com o Vítor Buenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Conselheiro do Partido Socialista Tomar reforça a representatividade nas estruturas distritais. Comemorações do 25 de Abril no Conselho começam nesta sexta-feira com o espetáculo Canta-me Como Foi. Foi inaugurado nesta quarta-feira o Centro de Interpretação de Arte Rupestre na Sertã. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís e Francisco.
Tomar está mais doce. Durante o mês de Abril, visite a Cidade Templária e prove o bolo de cama. Beija-me depressa, queijadas de amêndoa, cornucópias, tisladas, fofinhos e muito mais. Oitava edição da Mostra de Doces de Tomar e dos Conventos. O melhor da doçaria nas pastelarias aderentes. Dia 24 de Abril, as guloseimas voltam a sair à rua num doce passeio doce. Mais informações em www.cm-tomar.pt. Tomar espera por si.
De acordo com as previsões do IPMA, espera um aumento de nubosidade para a tarde e aguaceiros, em especial a norte e centro, também durante a tarde. O vento é em geral fraco, temporariamente moderado no litoral oeste e terras altas até ao fim da tarde. Temperaturas máximas previstas, Guarda 12 graus, Porto e Castelo Branco 17, Coimbra e Lisboa 18, Leiria, Évora e Faro 19, Santarém 20, para Tomar 21.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Foram eleitos recentemente os novos órgãos dirigentes do Partido Socialista Distrital, onde o deputado e presidente da Conselhia de Tomar do PS, Hugo Costa, foi de novo eleito coordenador do Gabinete de Estudos Distrital. Do anterior Secretariado da Federação, continua Nuno Ferreira, sendo que Anabela Estanqueira e Luís Ferreira foram de novo chamados à Direção Política Distrital, num mandato que, como ficou vincado nesta primeira Comissão Política Distrital, que se reuniu em Santarém, na passada sexta-feira, fica marcado pelo empenho e preparação das candidaturas às 21 câmaras e 144 freguesias do Distrito de Santarém. Hugo Costa, Luís Ferreira e Nuno Ferreira, Anabela Freitas, Anabela Estanqueiro e Celeste Nunes integram assim a maior representação de sempre de tomarenses na direção distrital do PS. Os socialistas de Tomar reforçam a sua posição no partido ao nível do distrito, como comentava esta quarta-feira na Hertz o presidente da Conselhia, Hugo Costa, no decorrer de mais um especial informação aqui na Hertz.
Tomar, neste momento, está representado em todos os níveis de políticos. Eu sou membro da Comissão Nacional, como é conhecido. Tomar também teve, com as últimas eleições legislativas, o melhor lugar de sempre em listas legislativas e também demonstra alguma força. É o Conselho com mais membros na Comissão Política Distrital. Uma lista da Comissão Política, que era encabeçada por senhor Presidente da Federação, era a Maria do Céu Albuquerque, seguida do Pedro Ribeiro, o nome seguinte era o meu próprio. Ou seja, percebe-se a força que Tomar poderá ter neste contexto. Também é um dos concelhos com mais militantes a nível do Distrito de Santarém e tem uma representatividade forte, que já o tinha no passado, no Secretariado Distrital, com três elementos, e acrescido de mim próprio, que não faço parte integrante do Secretariado Distrital porque sou Presidente de Conselhia, mas que coordeno o Gabinete de Estudos com inerência no Secretariado Distrital e com autonomia também em relação ao próprio Secretariado da Federação para fazer iniciativas próprias.
A continuidade da gestão socialista dos municípios que o partido lidera atualmente, assim como a conquista de responsabilidades onde o PS ainda não é líder, fazem parte dos grandes objetivos traçados para o distrito. O Partido Socialista pretende, assim, ganhar mais câmaras.
O Partido Socialista no Distrito de Santarém tem 13 das 21 câmaras. É o distrito em que o Partido Socialista mais câmaras governa das 150 câmaras que o Partido Socialista detém a nível nacional. É mesmo, no caso nacional, o partido que tem mais em determinado distrito. O Partido Socialista no Distrito de Santarém, ao liderar 13 câmaras. Por isso, obviamente, que se o resultado for a manutenção das 13 câmaras, será sempre um bom resultado. Obviamente, queremos sempre crescer e o Partido Socialista no Distrito de Santarém terá sempre como objetivo o crescimento. O Congresso Distrital do Partido Socialista, que voltou a eleger o, o meu camarada António Gamar, meu colega deputado, como Presidente da Federação, depois de um processo de unidade no distrito que é relevante e que é importante. Voltei a ser seu diretor de campanha, voltei a ser convidado para coordenar o gabinete de estudos distrital, além de, na prática, fazer um grande acompanhamento ao trabalho do Presidente da Federação. E o nosso objetivo na Federação certamente será aumentar o número de câmaras, e nas 8 câmaras que o Partido Socialista não detém, apresentar candidaturas fortes e que possam destornar ao Partido Social Democrata, que é o segundo partido que mais câmaras tem, ou a Coligação Democrática Unitária, a CDU, que também tem 3 câmaras municipais no Distrito de Santarém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
42º aniversário do 25 de Abril vai, uma vez mais, ser comemorado em Tomar, com um conjunto de iniciativas da responsabilidade do município e de outras entidades participantes numa ação que se estende de sexta-feira, dia 22, a segunda-feira, dia 25. Nesse dia, precisamente feriado, o ponto alto das comemorações será a sessão solene da Assembleia Municipal, convocada especialmente para celebrar a data, com intervenções de todos os partidos e grupos políticos representados naquele órgão. Será no Salão Nobre dos Espaços de Conselho, às 10 da manhã. O programa começa, no entanto, como referimos, já nesta sexta-feira, às 21h30, no Cineteatro Paraíso, com mais uma edição do espetáculo promovido pelo Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, o Canta-me Como Foi. Desta vez, um espetáculo especialmente dedicado ao teatro, como aqui refere o professor José Morgado.
Este ano vamos fazer ligeiramente diferente dos anos anteriores. Vamos dar importância ao teatro, vai-se pôr em cena um espetáculo que recorde em pequenos quadros o que foi antes do 25 de Abril em Portugal, e depois no próprio momento 25 de Abril e o pós 25 de Abril, sendo que depois mataremos com canções que retratam o período revolucionário, em que na altura havia uma divisão grande entre as músicas que eram mais revolucionárias, algumas até panfletárias, em oposição ao fado, por exemplo, que ainda era, porque logo no pós 25 de Abril, considerado uma canção do regime antigo, portanto. E vai haver ali um confronto entre o fado e então as músicas mais de intervenção, sendo que depois culminaremos com uma coisa que é nova, digamos assim, que nos deu também algum gosto de fazer, que foi aproximar o fado do canto alentejano, já que ao fim destes anos todos a Unesco reconhece quer o canto alentejano, quer o fado como património imaterial da humanidade, ou seja, aquilo que em certa medida, do ponto de vista musical, nos afastou, é agora um ponto de união e um motivo de orgulho para todos nós, não é?
O espetáculo é, recorde-se, gratuito, mas já tem esgotados os bilhetes de ingresso. Contará com a participação de vários grupos e agrupamentos.
A sessão de espetáculo teve a cabo de 4 pessoas. Sou eu, a professora Ana de Carvalho, da parte do teatro, a professora Júlia Quadros e o professor Zé Paulo Vasconcelos. Depois, a nível das participações, vamos ter a Universidade de Sénior, vamos ter professores e alunos do agrupamento, e alguns ex-professores e também alguns ex-alunos. Também contamos com a colaboração das cabeleireiras do Centro de Formação Profissional, que também vão colaborar. Nós começamos, digamos, de facto, a prepará-lo no início do ano letivo, e este ano, como ainda por cima, vai ter mais participantes e tem parte do teatro, implicou, digamos, começar logo a pensar no início do ano, mas vamos fazendo isso de uma maneira regular. Vamos também, digamos, é um espetáculo também que se propicia que há cenas que podem ser encenadas fora de, digamos, do contexto geral e depois agrupadas, e nesse sentido com algum método e trabalho regular conseguimos fazer isso.
É um espetáculo que tem entrada gratuita também, não é?
É um espetáculo que tem entrada gratuita e que, pelos vistos, passado 40 minutos da vida bilheteira já não havia bilhetes. Normalmente às vezes acontece, é que as pessoas requisitam alguns bilhetes e depois acabam por não ir. Portanto, eu sugeria que as pessoas que não têm bilhete não desistissem já, porque às vezes acaba por haver sobras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Localizado na antiga escola primária do Figueiredo, na União de Freguesias de Ermida e Figueiredo, no concelho da Sertã, e após obras de requalificação e conversão, foi inaugurado naquele espaço, esta quarta-feira, o Centro de Interpretação de Arte Rupestre. Este novo equipamento, que aparece associado a uma unidade de alojamento, vai permitir interpretar, valorizar e divulgar as estações arqueológicas da Lajeira e Fechadura. O Centro de Interpretação de Arte Rupestre foi inaugurado pelo Presidente da Autarquia da Sertã e pelo Presidente da União de Freguesias de Ermida e Figueiredo, que na altura descerraram no exterior uma placa alusiva ao momento, depois já dentro da antiga escola. O Presidente da Autarquia, José Farinha Nunes, dava conta da importância que tem para o concelho esta nova estrutura.
Ao mesmo tempo que inauguramos o CIAR, com a reconstrução e conversão deste edifício emblemático, inaugura-se simultaneamente outra valência que muito valorizará esta terra. Trata-se de um espaço destinado ao alojamento local, que, como todos percebem, permitirá a quem aqui se instale momentos únicos de lazer. Simultaneamente, este equipamento turístico permite, sem dúvida, criar uma dinâmica económica e social muito própria, contribuindo para a criação de emprego e fixação de população, uma das grandes prioridades de qualquer autarquia nos dias que correm. Não tendo dúvidas de que este renovado edifício será um sucesso em qualquer uma das suas novas valências. Aqui, os visitantes poderão pernoitar e usufruir de tudo aquilo que o turismo natureza tem para oferecer. Poderão também pernoitar estudantes que pretendam realizar trabalhos, estudos ou teses, tendo como base as esculturas arqueológicas ou o território. Uma escola, dois espaços com muito interesse. Este é o mote subjacente a uma ideia muito bem concebida e agora concretizada. Após esta intervenção, o CIAR é uma nova valência que permite interpretar, valorizar e divulgar as estações arqueológicas da Lajeira na Ermida e Fechadura no Figueiredo.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da União de Freguesias de Ermida e Figueiredo. Amadeu Fernandes elogiou o papel desempenhado por todos quando contribuíram para a concretização do projeto do Centro de Interpretação de Arte Rupestre.
Estando aqui hoje reunidos para inaugurar este Centro de Interpretação de Arte Rupestre das gravuras da Lajeira e Fechadura na União de Freguesias de Ermida e Figueiredo, queria apenas aqui agradecer à Câmara Municipal e a todas as entidades funcionárias envolvidas na recuperação deste edifício e que tornam este projeto uma realidade. A todos, em nome desta União de Freguesias, o meu bem-aja. Aproveito ainda a oportunidade para solicitar ao Sr. Presidente da Câmara, hoje aqui presente, que muito nos honra, que continue e procure dar continuidade à recuperação de outros edifícios idênticos a este e que se encontram dotados ao abandono na área desta União de Freguesias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma organização conjunta de um grupo de amigos e dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, o Agrupamento dos Templários e o Agrupamento Nuno Santa Maria, realiza-se no próximo dia 20 de maio a peregrinação solidária Tomar Fátima, uma iniciativa aberta a toda a comunidade e que tem como objetivo angariar fundos para a Cáritas de Tomar. Luís Boavida, um dos elementos da organização, para a qual já estão a decorrer desde o início de abril inscrições, dá a conhecer alguns dos aspectos desta peregrinação solidária Tomar Fátima, que não tem limite de participantes e que é aberta a todas as idades.
Foi uma ideia de um grupo de amigos que, aliás, é uma coisa que muita gente faz frequentemente, com ou sem fé, mas fazem esta peregrinação a Fátima muitas vezes para cumprir promessas, etc. Nós combinamos esta ida à Fátima, um grupo de amigos, que depois achamos que podíamos tirar partido, digamos, desta ida, desta peregrinação, para tentar angariar fundos para uma instituição da nossa cidade. O grupo escolheu que era a Cáritas que iria ser beneficiada com esta receita. Esta peregrinação se vai realizar à noite, porque à noite e não pelos caminhos principais, tentando ir por caminhos alternativos. Vai ser no dia 20 de maio. Nós vamos pedir às pessoas um contributo de 5 pés, né? 5 pés, que também é conhecido, também se pode falar em 5 euros. E para os alunos dos agrupamentos, temos o preço diferente de 3 euros. Ora bem, este valor visa que as pessoas tenham assegurado o transporte de regresso, têm um seguro para qualquer eventualidade que esperemos que não aconteça, têm o apoio médico e temos 2 paragens, 2 abastecimentos, um no apeadeiro de Fungal Vaz, ou junto ao apeadeiro de Fungal Vaz, e outro na zona industrial de Vila dos Prazeres.
Como referimos, as inscrições para esta peregrinação já estão abertas. Os interessados podem inscrever-se nas escolas sedes dos 2 agrupamentos escolares do Conselho, mas também na Cáritas, Café Santaria, Livraria Católica, Junta de Freguesia de Santa Maria e São João. Entretanto, na preparação e durante a peregrinação, as questões de segurança vão merecer particular cuidado por parte da organização, como refere José Carlos, outro dos elementos desta organização.
E criaram-se todas as condições para que isso seja possível, que as pessoas se sintam confortáveis para poder fazer caminhada, tendo do ponto de vista do apoio médico, já foi aqui falado pelo Dr. Luís Boa Vida, o ponto de vista dos apoios, o ponto de vista de assegurar toda a logística para poder trazer as pessoas. Portanto, foi tudo isso foi pensado nesse âmbito. Relativamente ao percurso, pensamos também fazê-lo, portanto, ele já está desenhado e oportunamente irá ser divulgado com mais detalhe. Ele também foi pensado também na segurança das pessoas, ou seja, arranjar ou traçar um caminho alternativo às principais estradas nacionais, embora garantindo que são boas estradas, não é? Porque uma vez que a caminhada também se faz à noite, portanto, e não queremos que as pessoas andem por trilhos e por caminhos também muito difíceis, mas também foi pensado nessa perspectiva da segurança, para podermos acompanhar melhor as pessoas e elas sentirem mais seguras também, por serem estradas que são secundárias e têm muito menos trânsito também, não é? Penso que não me escapou nada, basicamente penso que é isto que é o mais importante. Portanto, queria aqui deixar aqui a mensagem das pessoas que já foram a Fátima e que acharam que foi difícil, para voltarem. As pessoas que nunca foram a Fátima encontram aqui a oportunidade de o fazer de uma forma segura, com muitos apoios e com apoio médico também, que é importante, e garantir a segurança das pessoas e toda a organização.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Convento de Cristo vai passar a disponibilizar informação sobre a sua atividade cultural na agenda de eventos Médio Tejo. Trata-se de uma plataforma online, a agenda Médio Tejo e Agora, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que pretende traduzir um novo olhar sobre a atividade cultural e desportiva do território de todo o Médio Tejo. Exposições, teatro, música, cinema e dança, desporto, livros e eventos, entre outros, passam assim a estar disponíveis de forma atualizada e concentrada num único sítio, onde é possível, numa segunda fase, encontrar informação sobre a oferta turística do território. A agenda Médio Tejo pretende ser a principal fonte de informação sobre eventos culturais e desportivos de todo o território. Pretende ainda que, no futuro, esta plataforma possa vir a ser bilíngue, disponibilizando os conteúdos em inglês e em português. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Durante a presente semana está a decorrer no Instituto Politécnico de Tomar a Semana da Gestão. Ao assistir à primeira apresentação, efetuada pelo Dr. Pedro Saraiva, da Tagus Valley, achei interessante a frase com que terminou a sua exposição, citando Thomas Edison, e que diz o seguinte: "O sucesso é o que acontece quando a oportunidade encontra o planeamento." Vou aproveitar esta frase como mote para a minha reflexão de hoje. Em face de um determinado objetivo, de uma missão, de uma tarefa, até de uma vida, o sucesso, o êxito, é algo que todos almejam e, para tal, em muito contribuem as oportunidades que se agarram. As oportunidades andam por aí. Contudo, para as agarrar é necessário estar preparado para as identificar e acolher. Se não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho nos serve, para a direita ou para a esquerda. Se não nos pomos ao caminho, se não trabalhamos, se não preparamos o terreno, enfim, se não transpiramos, de pouco nos serve a inspiração, as boas ideias. O tempo, a oportunidade vai passar e ficamos nos se ou nos oxalá. Se ao nível pessoal o planeamento é importante, ao nível das organizações o planeamento é fundamental para se conseguir o sucesso e o agarrar de oportunidades. Principalmente quando as organizações atingem alguma dimensão, quando o número de pessoas envolvidas é maior que duas ou três, é de toda a vantagem que o planeamento seja discutido e consubstanciado num documento escrito. Deste modo, sedimenta-se o acordo sobre o que fazer, sobre o rumo a seguir. O documento escrito, seja um plano de vendas, seja um plano de produção, seja o plano de uma aula, seja o programa de uma festa, seja um plano de viagem, seja um plano estratégico, qualquer um deles facilita a comunicação entre os diversos intervenientes, para que haja entrosamento sobre o que fazer, para que haja sintonia, para que, com base nele, se reflita sobre as decisões a tomar. O ato de planeamento leva a que se perspectivem e identifiquem possíveis ameaças e oportunidades externas, em face do contexto que se quer seguir. Pelo que, se elas surgirem, o risco de fracasso é menor. No caso da ameaça, o plano B ou a forma de contornar estará previamente prevista. No caso de oportunidade, haverá uma preparação prévia que permitirá não a deixar fugir. Neste contexto é estranho e parece falta de bom senso que o município de Tomar não tenha um plano estratégico, discutido e aprovado em Assembleia Municipal, buscando consensos e um rumo para o Conselho numa perspectiva de dois ou três mandatos. Um plano estratégico elaborado, eventualmente com o apoio de consultores, mas principalmente escutando as diferentes forças vivas do Conselho. Sem plano, dificilmente há rumo. Dificilmente se aproveitam as oportunidades e se evitam ameaças. Governar-se-á ao sabor de perspectivas pessoais, ora para aqui, ora para acolá, muitas vezes procurando a manutenção do poder e não o efetivo serviço das populações. A demagogia e a falta de transparência servem modelos erráticos de governo.
Luís Francisco, com a nota do dia no fecho das notícias, regressamos aqui à Antena da ERTE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.